Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos analisar os últimos dados da Direção-Geral de Saúde que mostram que o número de interrupções voluntárias da gravidez foi o mais baixo dos últimos 15 anos. Olá, boa tarde, Eduardo. O que é que dados como este podem querer dizer?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Na sequência da pandemia pode não querer dizer tudo. Se no fundo esse número for um número que representa uma tendência e uma tendência mais ou menos consistente, quer dizer que no fundo enfim, as pessoas vão tendo cada vez mais um planeamento da gravidez, e um planeamento da gravidez significa que tendencialmente parecem só engravidar quando querem, o que em termos de dia seguinte aquilo que representa o início de uma gravidez pode ser uma coisa tua, sem dúvida.
São mais ou menos constantes estes dados que indicam que depois de um país descriminalizar a interrupção voluntária de gravidez há um pequeno aumento, ou há um aumento, não vou classificar como pequeno ou grande, há um aumento, mas normal, porque digamos que tirando as exceções que são conhecidas, todas as outras não eram, enfim, possíveis e, portanto, não eram visíveis nos números oficiais, mas depois há uma redução. E isto deita por terra um bocado aquela conversa do a interrupção voluntária da gravidez é utilizada, por vezes, nas camadas mais jovens como uma medida anticoncepcional?
Eu acho que deita. E também não acho que seja só nas camadas mais jovens, que, curiosamente, são muito, muito informadas e são mais cuidadosas do que à primeira vista parece despassar, em alguma expectativa, mesmo de algumas autoridades de saúde. Agora, o que eu acho cada vez mais importante é que, de facto, aquele discurso um bocadinho demagógico que, no fundo, a interrupção da gravidez representava uma forma de contracepção, não tem nem pés nem cabeça. Por outro lado, é também importante não perdermos de vista que quem leva por diante uma interrupção da gravidez tem noção daquilo que representa em termos de custos emocionais, psicológicos, preferimos, ou seja, felizmente que as interrupções da gravidez já não se fazem num vão de escada, como faziam, com todas as consequências que daí advinham, mas também é verdade que, não havendo consequências ginecológicas e eventualmente mais tarde obstétricas para a mulher, a verdade é que há consequências psicológicas de uma interrupção da gravidez e, portanto, uma pessoa tem noção que é uma saída de emergência tomada quando já não se pode ir por diante com mais nenhuma solução e, portanto, nessas circunstâncias significa que as pessoas são cada vez mais sensatas, felizmente elas são. Às vezes o discurso que todo este tema trouxe com um grande extremar de posições é que foi muito para além do razoável do que devia ser.
Eduardo, mas mesmo assim estamos a falar de números elevados, até tendo em conta a redução do número de nascimentos em Portugal, que em 2021 baixou dos 80 mil, creio que pela primeira vez. Sabendo nós, e estando provado, que é sempre uma opção difícil para as mulheres, para os casais, o que é que explica ainda um número tão elevado, e digo elevado em comparação com o número de nascimentos das interrupções voluntárias da gravidez?
O número de nascimentos em Portugal bateu no fundo nunca houve tão poucos nascimentos em Portugal, nomeadamente quando nós vamos ver as estatísticas a muitas décadas de distância. E, portanto, só isto devia de ser, de facto, um alarme nacional para que nós pudéssemos discutir o que é que se passa com a natalidade e, já agora, com as ajudas à natalidade que não existem. Seja como for, é também importante não perdermos de vista que um grande número, a maioria das gravidezes, por mais que sejam socialmente assumidas como planeadas, a maioria são gravidezes acidentais. E não significa que sejam só das mais jovens ou, inclusive, que sejam fundamentalmente gravidezes fora de uma relação estável. E, portanto, significa que, a determinada altura, as pessoas, entre a disponibilidade emocional que têm para uma nova gravidez, os recursos de espaço, de dinheiro, etc., que conseguem ou não mobilizar para ela, ou, inclusive, o modo como muitas vezes uma gravidez torna muito, muito clara a discrepância entre a mãe e o pai do bebê, faz com que as pessoas reflitam e, mesmo que muito partidas ao meio, tomem uma decisão como essa. Portanto, eu não sinto que este número deva ser motivo de alarme, antes pelo contrário. Acho, todavia, que nós, se calhar, temos que continuar a falar destes temas, até porque nós não falamos tanto das consequências psicológicas de tudo isto e elas não se manifestam no mês a seguir. Manifestam-se, em muitos momentos, na gravidez a seguir. E não se pressuponha disto que nas entrelinhas eu estou a dizer não se faça nada disso. Estou só a dizer que tudo o que pode ser planeado e quando pode ser, quando corre bem o planeamento, vale sempre muito mais do que uma solução de recurso.
O Eduardo acha que existe um acompanhamento e informação antes de se tomar a decisão e depois, no processo que se segue, que é um processo também de aceitação, de pacificação, existe esse acompanhamento forma?
Não, de todo. Não, e mais, devo-lhe dizer que muito daquilo que se faz nas maternidades públicas e nos hospitais públicos às vezes corre o risco de ser perigosamente restringido a um ato clínico, neste caso a um ato cirúrgico, e muito obstétrico e muito pouco na sua total dimensão, porque evidentemente isto deixa consequências e já agora, porque muitas vezes isso não se fala com toda a clareza, este impacto, este efeito secundário de uma interrupção da gravidez também se sente no homem, que fique claro. Porque se passa muita ideia de que é uma decisão que tem a ver única e exclusivamente com a mulher, com o seu corpo, muitas vezes tem, mas em muitas circunstâncias o homem não subscreve aquela decisão ou, quando subscreve, também o faz de forma muito dilacerada e tudo isto são aspectos que passam, regra geral, à margem das consultas, inclusivamente de medicina familiar.
Há um problema que é conhecido, mas que nestes dados depois da Direção-Geral de Saúde não aparecem, que é a quantidade de mulheres que procuram no centro de saúde o encaminhamento para o hospital, porque essa é a regra, primeiro é o médico de família ou o médico de apoio e depois então seguem para ser atendidas no hospital. Há cada vez mais médicos de família que são objetores de consciência, portanto não passam essa declaração. E é muitas vezes difícil, eu não sei se isso tem ou não interferência nestes números, mas há muitas vezes dificuldade em tempo útil, porque isto é uma questão de tempo também, não é? Chegar ao hospital. E depois no hospital há também cada vez mais médicos que são objetores de consciência.
Eu não tenho dados que me permitam que esse número cresça assim. Admito que possa ser uma realidade, mas eu compreendo que os médicos tenham objeções de consciência, são absolutamente legítimas. Aquilo que me preocupa, de facto, e é essa a questão que eu acho que está a colocar, é que depois estas pessoas, que, regra geral, não são de meios socioeconómicos tão favorecidos na maior parte das vezes, fiquem muito desamparadas. E ao ficarem muito desamparadas, arriscam-se a confrontar-se com um facto consumado, até porque eu entendo que é legítimo que as pessoas tenham objeção de consciência, mas era de bom senso e de bondade, e já agora clinicamente adequado, que de alguma forma recomendassem quem não a tem e os serviços que de facto não a levam à prática, porque muitas vezes assumir uma objeção de consciência e deixar as pessoas no seu desamparo não me parece que tenha a ver com um juramento hipocrático, como muitas vezes ele devia ser levado a efeito em todas as circunstâncias.
O que muitas vezes acontece é que quem não é objetor de consciência é depois altamente sobrecarregado por uma tarefa que, enfim, não é uma tarefa, como dizer, não é uma tarefa que todos, quer dizer, que seja muito agradável de fazer. Imagino que os médicos gostem de fazer outras coisas na sua profissão, e que esta, enfim, não seja uma delas, ocorre, imagino. Mas esses depois são os que são mais sacrificados.
Não tenho dúvidas que serão, sendo certo que muitas vezes os métodos de contracepção já permitem que eles se deem em contexto da residência, sob supervisão, inevitavelmente. Todavia não é um processo nada fácil, nada fácil, portanto não se trata de subscrever um conjunto de fármacos, trata-se de pôr as pessoas a par de uma decisão que é muito difícil, que não é imediata, que passa por ali uma luta com o próprio corpo e que até por isso não pode levar a que estas mulheres sejam entregues a elas próprias, como em algumas circunstâncias isto está, porque elas fazem às vezes sozinhas, sem qualquer apoio de retaguarda, e a trabalhar na segunda-feira imediatamente após tudo isto acontecer. Portanto, eu não acho que seja demais estarmos à conversa acerca de tudo isto, pelo contrário, por isso mesmo estamos a conversar sobre estas questões, porque se bem que estes números sejam uma tendência que nos leva a dizer que bom, as pessoas parecem ter esta clarividência, esta segurança de planear as coisas e de consegui-las, enfim, levar por diante tal como desejam, mas sempre com os pés na terra. E os pés na terra é, bom, que não se perca de vista que a maioria das gravidezes são indesejadas e isto pode acontecer a qualquer um de nós. Basta que um fármaco qualquer interfira, por hipótese, com um contraceptivo e aquilo que parecia uma relação segura do ponto de vista contraceptivo, de repente, fica comprometida, como já aconteceu a tantos de nós.
Eduardo, reconhecendo, como é óbvio, todo o direito aos médicos de serem objetores de consciência, nesta e noutras situações, não corremos aqui o risco de estar a voltar, em alguns casos, à situação que existia antes da alteração da lei, ou seja, as pessoas mais frágeis, mais desprotegidas, não terem acesso, porque dependem do serviço público, do Serviço Nacional de Saúde, e ficarem mais desprotegidas, enquanto aquelas que têm outros recursos acabam sempre por ter acesso ao que pretendem. Não há aqui também uma sobrecarga, uma fragilização das pessoas que já são mais frágeis?
Pode haver. Sobretudo como quando a Judite há pouco estava a referir, que o trajeto passa por médico de família e se a objeção de consciência começa aí, de degrau em degrau, de obstáculo em obstáculo, evidentemente que as pessoas que só podem contar com o Sistema Nacional de Saúde a funcionar correm o risco de deixar que se passe uma semana e depois outra, e quando se vai ver, o limite legal para que ela se dê possa não ir a tempo, com todas as consequências que isso acaba por trazer. E, portanto, sim, a saúde ainda não é igual para todos e isso é uma tragédia, nomeadamente a este nível.
Eduardo, este é um tema que dá pano para mangas, sobretudo se formos levantar estas questões, não só as práticas de organização do Estado, mas depois também as consequências psicológicas que, enfim, os centros de saúde normalmente estão assoberbados, que são essas que ficam relegadas, infelizmente, para segundo plano.
Claro que sim.
Mas mesmo que não sejam visíveis, às vezes são as mais mortais, não é? Do que outras doenças visíveis. Eduardo, nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã. Estamos sempre disponíveis em podcast. Estamos também no e-mail eduardosa@observador.pt. E obrigada mais uma vez e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Obrigado, um abraço para os dois e até
amanhã. Um abraço.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.